Fala galera, bem-vindos ao nosso episódio diário aí hoje para falar sobre o penúltimo jogo da Copa do Mundo. Marrocos e Croácia disputaram a terceira vaga aí, o terceiro lugar do torneio. E a Croácia saiu com a medalha de bronze 2-1 para o time europeu frente à seleção marroquina, que apesar do quarto lugar e da derrota, fez história aí na Copa do Mundo. Estou aqui na presença dos meus amigos Luiz Alberto e Juninho para falar um pouco mais sobre os destaques desse jogo. Boa tarde!
Salve, ouvintes do podcast Vai de Catar! Pois é, não foi aquela marmelada não, aquele joguinho não. O jogo foi bom. A gente viu 2 gols em 8 minutos. Parecia que ia ser uma goleada. Mas pelo menos teve emoção, teve gols. Valeu a pena assistir.
Desde a independência da Croácia em 91, já é a terceira medalha em Copas do Mundo. Um segundo lugar em 2018, um terceiro lugar em 98 e agora mais um terceiro lugar em 2022.
E começando a falar desse jogo então, né, a partir daí que os croatas venceram a seleção marroquina, fez com que aquela pergunta do nosso episódio passado fosse respondida. O terceiro lugar é sim disputado e comemorado, não é pessoal? A equipe da Croácia aí que levou a medalha de bronze comemorou muito ao final da partida, assim também com a sua torcida na capital Zagreb. Os croatas aí foram à loucura ali com a vitória em cima dos marroquinos, mostrando que sim, a disputa de terceiro lugar tem seu mérito e seu brilho na Copa do Mundo.
Tem, claro que tem. Muita comemoração agora em Zagreb. Seria também na capital marroquina, que não é Casablanca, Lucas. Qual é a capital, você sabe qual é?
Olha, eu sei que eu vou errar. Na verdade, eu sei que eu não sei. Então, a cidade que eu iria dizer seria Marrakech. Mas, na verdade, Marrakech talvez nem exista mais. Eu tô bem desatualizado, assim, sobre a geografia do Marrocos.
É verdade. Rabat é a capital do Marrocos. A gente acha sempre que é Casablanca, a maior cidade, né? A princípio, a mais conhecida, a mais movimentada, que tem os melhores times de futebol também. Mas é Rabat, a capital marroquina.
A cidade de Casablanca, né, que é uma das maiores cidades aí do Marrocos, que como o Lucas Gil citou aqui no episódio do Grupo F, é do time do Raja Casablanca, né, esse time aí que é um dos grandes do futebol marroquino no mundo, inclusive.
Sim, sim, exato. O Marrocos manteve a proposta de jogo, interessante destacar isso de início, não muda muito conforme o adversário, não muda conforme as alterações que faz dentro do jogo, por conta do cansaço, das lesões. Hoje a gente não teve Onari saindo de início. O Saiz estava machucado, o zagueiro capitão não jogou. E o Agherd, que já não tinha jogado as últimas 2 partidas, também desfalcaram a seleção marroquina, que não mudou muito a proposta de jogo. O Enesiri, que tem aquela característica de marcar a saída de bola, o principal jogador que sai com a bola do adversário. Ele fez isso contra o Busquets, não sei se vocês lembram. E hoje fez contra o Modric. Modric tinha muita dificuldade de sair. Só que o jogo ofereceu uma outra Croácia. Pareceu que era a Croácia mais ofensiva. E logo aos 5 minutos, 6 minutos de jogo, já sai o primeiro gol. Uma jogada ensaiada, golaço. Golaço, viu? Lançamento na área de falta. O Perisic cabeceia para dentro da área. E o Gvardiol, que para mim é o melhor jogador da Croácia na competição, fez um belo gol de cabeça, um peixinho assim, pulando. Belo gol, 1-0 Croácia.
É, o Luiz citou aí que o Marrocos veio com a mesma proposta. Apesar de ter vindo com a mesma proposta, não veio com a mesma qualidade de jogo, né? Pareceu que pegou muito o cansaço na seleção de Marrocos. Não estava com aquela marcação pegada, como era de costume nos últimos jogos, que estava sendo destaque da Copa até então. Com 10 minutos de jogo, como falamos no episódio anterior, que as disputas de terceiro lugar sempre são recheadas de gol, já saiu 2 gols, foi muito inesperado, digamos assim, porque os jogos de Marrocos estavam sempre muito pegados, estavam sempre com poucas chances, mas a Croácia veio para cima, como o Luiz citou, uma Croácia que teve controle do meio de campo, e aquela Croácia que a gente já estava acostumado a ver, né? De fazer o gol, de acalmar o jogo, de esfriar, tirar o ritmo do jogo. Marrocos que ficou tentando a todo momento o contra-ataque rápido. O Hakimi teve uma boa partida hoje, tanto defensivamente como ofensivamente, com ultrapassagens ali ao lado do Ziyech, mas que não foi suficiente. Marrocos infelizmente não conseguiu o terceiro lugar, que seria muito comemorado, como citamos aqui também no episódio anterior, que seria uma conquista muito importante para o país. Mas fica aí um jogo que no segundo tempo foi horrível, essa realidade foi muito ruim. Os 10 primeiros minutos de jogo ali foram os melhores minutos do jogo. Mas foi um time que mostrou que tem muita capacidade de lutar, de tentar trazer alegria ao seu país e que saiu dessa Copa de cabeça erguida.
Pois é, você falou aí que tomou gol logo no início. Um Marrocos que até a semifinal só tinha tomado um gol, foi contra. Na semifinal contra a França tomou 2 gols e o segundo foi depois de sair todo pro ataque. Então meio que a gente flexibiliza aí, né? Não teve um erro absurdo assim da defesa marroquina, mas que hoje pra mim falhou. Então, pra mim, primeira vez que a defesa ou o sistema defensivo do Marrocos falha na competição é na disputa de terceiro lugar. Em 45 minutos tomou 2 gols. Claro que tem um mérito, o primeiro gol de fato foi uma jogada ensaiada, mas não pode deixar o Gvardiol sozinho, livre pra cabecear do jeito que foi. E o segundo gol, pra mim, também foi falha na saída de bola. E isso se deve justamente ao fato de Marrocos não jogar com o Nahri, que é a mente pensante, que tem mais qualidade ali no meio de campo marroquino. É um jogador que, inclusive, está sendo cobiçado na Europa. Na verdade, ele já joga na Europa, joga na França, no Angers, mas ele está sendo cobiçado por times grandes da Europa. Parece que o Leicester vai fazer uma proposta no valor de aproximadamente 40 milhões de euros. Então, um jogador de 22 anos de idade, joga muito, fez falta no lance, porque Marrocos sai errado, acaba perdendo a bola ali na intermediária, que sobra para o glorioso Orsic marcar um golaço, um dos mais bonitos da Copa, pegou de chapa, a bola pega na trave ainda, não teve chances para o goleiro Bonu.
É, e falando um pouco sobre o sistema defensivo, como o Luiz citou aí, um sistema defensivo muito mexido da equipe de Marrocos. E por outro lado, nós percebemos que realmente a Croácia tem um sistema defensivo muito sólido. O Gvardiol fez mais uma excelente partida. Inclusive, estava brincando, além do gol que ele fez, que foi um belo gol, uma jogada ensaiada, ele estava brincando de centroavante também. Um contra-ataque no segundo tempo, ele entrou na área e, ao meu ver, o Anabat fez um pênalti nele, que não foi marcado. O árbitro aí que foi alvo de críticas nesse jogo, porque não estava dando amarelo, não marcava faltas, não marcou esse pênalti claro. Tava tão perdido que eu senti falta de Wilton Pereira Sampaio, Luiz. Não sentiu, não?
Agora sim. Você tem um ponto. Primeira vez que eu concordo com você quando você fala sobre esse tal do Wilton aí. De fato, é melhor do que o Qatar, porque também, né? Se não foi melhor do que um árbitro do Qatar, meu irmão.
Tem que respeitar o Mr. Wilton Pereira, que fez falta nessa disputa de terceiro lugar. Que foi marcado por não ter assinalado o pênalti para a equipe da Croácia e saiu aí muito criticado, inclusive até na distribuição das medalhas foi muito vaiado no estádio e saiu embaixo aí o árbitro do Catar.
Pois é, se você sentiu falta aí então do Wilton Pereira Sampaio, talvez você possa matar sua saudade, Juninho, com o Rafael Claus. Ele estava hoje como quarto árbitro aí desta partida. Mas falando um pouco mais então sobre a seleção do Marrocos, eu acredito que o grande adversário que de fato os marroquinos tiveram que enfrentar foi o cansaço e o desfalque. Primeiro que a zaga estava completamente desfalcada, né? A exceção aí do Hakimi na lateral direita. Os dois zagueiros e o lateral esquerda, eles eram reservas, muito por conta da lesão do Aguerde, do Saiz e do Marzaoui. Então não era mais o mesmo sistema defensivo que enfrentou, por exemplo, Portugal e Espanha. Vinha se dissolvendo, né? Aí já no jogo da França e no jogo da Croácia, o time praticamente virou outro. E o cansaço por conta das partidas extenuantes que eles enfrentaram, tanto nas oitavas como nas quartas de final, que refletiu no jogo da França, que eles tiveram que correr muito mais, né? Procurando o empate ali naquele jogo e sofrendo gol no final. Então chegaram para a disputa de terceiro lugar bem extenuados. E temos que lembrar, né? Isso é uma competição de tiro curto. Então é comum que nessa fase, a fase final do torneio, as equipes aí que não têm um preparo muito bem trabalhado venham a sentir isso de maneira mais pesada.
E como nós citamos aqui, a seleção de Marrocos estava muito mexida, com muitas lesões. E hoje tivemos a entrada do Bilal, o atleta de 18 anos de Marrocos. E eu queria perguntar ao Luiz, você gostou da entrada do Bilal, Luiz?
Excelente pergunta, Juninho. Ele que fez a sua estreia, entrou pra história, né, do Marrocos. Primeiro, que na verdade é o jogador mais jovem a jogar com a camisa do Marrocos numa Copa do Mundo. E tava nervoso, certamente ali, pesou a idade, pesou a inexperiência. O Bilal não entrou bem não, viu, Lucas?
E o Bilal que não conseguiu subir por ataque direito, né? Muito nervoso ali.
Pois é, parece que o Bilal broxou, né? Mas quem não broxou mesmo foi o Dalit, treinador croata, que mudou seu time. Como eu falei no início, o time ficou mais ofensivo. Então a gente pode olhar aqui a escalação do jogo de hoje. Ele coloca o Osić de ponta esquerda no lugar do Perisic, que vai jogar de lateral esquerda. Então o ponto esquerda dele virou hoje lateral esquerda no lugar do Sosa, que pra mim é um dos piores jogadores da Croácia. No meio campo, ele tira o Brozovic, que era o cão de guarda ali, que marcava entre linhas. Coloca o Kramaric, que era o atacante do time. E no ataque ele começa com o Livaia. Então o time ficou muito ofensivo e mostrou, de fato, logo aos 6 minutos fez um gol. No final do primeiro tempo já fez outro. Chegou, teve a oportunidade também de fazer o terceiro. Não veio a marcar esse gol, mas mostrou uma Croácia com uma proposta diferente. Talvez tenha até confundido um pouco o Alid Regrag, treinador marroquino. A Croácia, Lucas, que a princípio se despede hoje de 3 jogadores, muito provavelmente não jogarão mais Copas do Mundo com a camisa croata. Eu tô falando do Luka Modric, Lovren, Perisic e talvez até o Kramaric, viu, que tem 31 anos de idade. Talvez até ele se aposente também da seleção croata. O que é que você acha?
É, para a próxima Copa do Mundo, esses jogadores aí provavelmente não vão estar presentes no elenco, mas eu não cravo ainda, digamos assim, a despedida deles da seleção. Teremos aí em 2 anos a próxima Eurocopa, talvez, à exceção do Modric, eu acredito que esse sim, de fato, está se despedindo do futebol croata, talvez esses outros jogadores ainda mantenham-se nessa equipe para a disputa do torneio. E você falando isso, Luiz, me fez pensar sobre o provável desempenho dessa seleção nesses próximos 4 anos, e como que talvez a Croácia venha na próxima competição, né? Porque grandes nomes como você citou aí, que são responsáveis, inclusive, por boa parte dos gols e das jogadas, eles vão se despedir. E eu sinto falta ainda, digamos assim, dos possíveis substitutos. Talvez o Orsic ali venha a ser o substituto do Perisic, mas o Modric, essa grande peça, né? O artista, o maestro do meio de campo croata, acho que a seleção vai ter um trabalhinho aí para conseguir achar um jogador que possa realizar o que ele tem realizado nesses últimos anos aí pela equipe.
É, e até antes do Luiz responder essa pergunta, eu já estava até pensando aqui também sobre essa possibilidade, Lucas, da seleção croata passar por muita dificuldade. E eu citei aqui que desde 98 são 7 Copas e 3 medalhas. É uma das seleções que mais chegou longe na Copa do Mundo. Chegou 2 vezes em terceiro lugar e 1 vez como vice-campeã. E essa geração vai chegando ao fim, digamos assim, né? O Luiz citou, inclusive, sobre as despedidas dos grandes jogadores. E fica essa pergunta, vou até deixar o Luiz responder sobre isso e discorrer um pouco mais, porque realmente é preocupante, nós não vemos muitos jogadores da Croácia com essa capacidade. E, enfim, vamos ver como é que vai ser essa Croácia aí no próximo ciclo de Copa do Mundo.
Sim, é verdade. A Croácia é um país com aproximadamente 4 milhões de habitantes. Como você falou aí, recém-independente, jogou ao todo 7 Copas. Então vale sempre destacar que a Croácia fazia parte da Iugoslávia. De fato, a Iugoslávia jogou várias Copas do Mundo. Praticamente desde 1930, aí na década de 30, já jogava Copas. E isso interfere, por que não, no rendimento da seleção croata, que é muito bom. São 3 medalhas, já foi vice-campeã, já conseguiu chegar 2 vezes na disputa de terceiro lugar e vencer. Então, o que pesa um pouco é a falta de grandes jogadores para conseguir substituir e mesclar. Então a gente está perdendo aí, para mim, os maiores jogadores da história da Croácia. O Modric certamente é o maior jogador da Croácia. Já perdeu o Rakitic, que era do Barcelona, hoje está no Sevilla. Perisic, para mim, um dos melhores também. O Lovren, zagueiro, excelente zagueiro. Então, junto com essa lista aí, certamente virão outros, o Brozovic, talvez, o Kramaric que a gente falou. Então, para substituir vai ficar um pouco difícil. Hoje a gente viu o Maier, ou Majer, não sei como eles falam lá, um bom jogador, ele participou daquela primeira jogada do gol ali, da jogada ensaiada, mas não chega nem perto desses grandes nomes que a gente citou, e isso pode provavelmente interferir no desempenho croata nas próximas Copas, mas eu não vou subestimar, porque eles podem, por que não, trazer outros jogadores, jogadores com mais qualidade que a gente ainda não conhece, ou que estão aí no banco, jogaram pouco, e a gente, de fato, não deu tanto destaque. Claro, né? Tem o Juranovic, que é novo, muito bom jogador. O Gvardiol, que provavelmente vai ser a revelação. No episódio anterior, a gente falou que essa disputa de terceiro lugar valia isso aí, né, pra ele. O prêmio individual, ele joga bem. E ele jogou muito bem, ele fez o gol. Então, o próprio Livakovic, goleiro, também demonstra ser um grande goleiro. E acho que a geração croata tá aí. É a substituição desses grandes nomes por jogadores que têm potencial e podem, é claro, surpreender nas próximas Copas também.
É, e pelo outro lado, temos a seleção de Marrocos, né? Que é uma geração, digamos que nova, até porque os principais jogadores como o Hakimi e o Ziyech têm uma idade que provavelmente estarão na próxima Copa. E fica aí nossa torcida para que o Unai, como o Luiz citou, se desenvolva, se torne um excelente jogador, mostrou ter muito potencial, que o Hakimi continue em boa fase, crescendo a cada jogo, e o Ziyech, que é um grande jogador, já está há muito tempo aí na Europa, jogando em grandes clubes, que venham para a próxima Copa, não como uma surpresa mais, e sim como uma grande seleção, que vai, mais uma vez, eliminar grandes seleções da Copa do Mundo.
É verdade, o Agüero, de zagueiro, o Ziyech, que você citou, Hakimi, Anrabat, Onari, todos esses têm menos de 30 anos de idade, então certamente estarão na próxima Copa, que é a Copa dos Estados Unidos, México e Canadá em 2026. Lembrando que não é para contar mais 4 anos, viu? A gente está num ano atípico, uma Copa atípica, que está sendo realizada no final do ano, então a gente tem que contar 3 anos e meio a mais.
Se por um lado a Croácia ela está preocupada com essas substituições aí que vão ter que ocorrer para o time se renovar para 2026, eu acredito que a grande preocupação do Marrocos é manter o Regrag, treinador da seleção ainda, porque com a competição que esse técnico tem feito, para segurar ele na seleção marroquina vai dar muito trabalho, porque obviamente ele vai ser muito cobiçado, tanto pelas seleções, né, que muitas agora estão sem técnico, como também pelos times. Então vamos acompanhar aí a cena dos próximos capítulos para saber qual será o destino do técnico da seleção marroquina, o Regrag.
E vale o registro aqui que nas últimas duas Copas, o Brasil acabou perdendo para as seleções que ficaram em terceiro lugar. Em 2018, a Bélgica acabou ficando em terceiro, e dessa vez a Croácia ficou em terceiro também. Então, vamos tentar quebrar essa mística aí na próxima Copa. Com fé em Deus, vai vir um Hexa aí em 2026.
Estamos chegando então ao final do nosso episódio. Chegou a hora de falarmos sobre o melhor do dia e o gol da rodada. Vou abrir aqui as nossas indicações, vou votar, obviamente, no gol do dia, o gol do Orsic, essa chapa que bateu na trave e entrou, apesar do Bonu ainda conseguir ter tocado nela, mas foi um belo chute, talvez, inclusive, como o Luiz mencionou, um dos gols mais bonitos da Copa do Mundo. E o melhor do dia, também vou votar no Orsic, acredito que a participação dele aí hoje foi muito importante, mas uma menção honrosa por Gvardiol, que também fez gol e provavelmente será a revelação do campeonato.
Melhor do dia, vou ficar com o Gvardiol, zagueiro croata, zagueiro de 20 anos de idade, que hoje marcou gol e que eu acho que esse prêmio aí sela o que foi o Gvardiol nessa competição. Foi um dos melhores zagueiros, talvez esteja na lista aí, na seleção de melhores da Copa, e vai ganhar, muito provavelmente, o prêmio de revelação. O gol mais bonito, fico com o Orsic, belo gol, ele recebe a bola do Kramaric, bate de primeira ali, uma chapa, a bola pega na trave, como você falou aí, golaço do Orsic.
É, o golaço do dia foi do Orsic, não tenha dúvida disso, foi um belo gol mesmo. Inclusive, eu até achei que o Bono deu um passinho a mais ali pra frente, foi pego desprevenido, mas não importa, foi golaço. E o melhor jogador do dia, o Gvardiol. O Luiz citou aí sobre o prêmio de revelação da Copa, tá entre ele e o Enzo Fernandes, que joga amanhã. Hoje o Gvardiol fez até gol, então fica um pouco difícil de saber, né, quem vai ganhar esse prêmio, mas realmente é excelente zagueiro, para mim o melhor zagueiro da Copa. Então, vamos ver aí, né? Se ele vai pro City mesmo, que tá sendo especulado, ou se vai para outro grande clube da Europa.
E agora a hora mais quente do nosso episódio, a nossa frigideira. E eu vou fazer diferente hoje, eu vou abster do meu voto, porque acredito que ninguém mereça ir pra frigideira. Para mim são todos parabenizados por chegarem onde chegou, apesar dos erros que a zaga da seleção marroquina cometeu hoje. Mas eu vou preferir não fritar ninguém, já fritei muito aí ao longo da competição.
Eu vou fritar o árbitro do Catar, Abdulrahman Al-Jassim. Tirou a vaga aí do Wilton Pereira Sampaio e fez uma péssima arbitragem.
Assina embaixo, viu, Juninho? Péssimo árbitro. Pode fritar aí, senhor Abdulrahman Al-Jassim, árbitro Catari. Parece que o Catar não conseguiu chegar longe e eles falaram, pronto, vamos colocar aqui alguém para representar. Mas tá de brincadeira, né? Horrível. Até o Wilton seria melhor. Ou, se não, o Klaus. O Klaus hoje foi o quarto árbitro. Tava lá. Inclusive ganhou medalha, viu? Ele e a Neuza Inês Bach. São dois brasileiros aí que ganharam medalhas na Copa de 2022. Infelizmente, não foram os nossos jogadores. Não foi a nossa seleção.
Pessoal, estamos chegando então ao final do nosso episódio. E amanhã tem a grande final entre França e Argentina. Teremos uma nova tricampeã no pedaço. E se você quer saber um pouco mais sobre esse jogo, ouça o nosso episódio anterior, que ele tá falando tudo aí sobre a final da Copa do Mundo. Mas a gente também tá trazendo informação nova aí, tanto da Argentina quanto da França, não é, Luiz?
Sim, direto da França, Paris. A reportagem do L'Equipe, a preocupação francesa é a seguinte: risco de esgotar as camisas francesas com 3 estrelas na Champs-Élysées, viu? A preocupação deles é essa, que em 2018, quando ganharam, todo mundo foi para Champs-Élysées comemorar, entrou nas lojas lá, compraram as camisas, esgotou rapidamente, e eles já estão com medo. Então, fica o alerta aí para a Argentina, parece que a França já ganhou. A outra informação francesa é que o time deve ser sim o mesmo que enfrentou a Inglaterra, com as voltas de Rabiot e um Pamecano, o Varane, que não treinou hoje, parecia ser dúvida, vai jogar, pelo menos o que diz aqui o jornal L'Equipe. Ainda no jornal francês, tem uma outra preocupação, desta vez com os jogadores, que é que o Mbappé e o Paredes, que jogaram juntos no Paris Saint-Germain, parece que tem uma briguinha lá entre eles, né? O Mbappé parece que é brigado com milhares de jogadores, com jogadores da seleção francesa, né? Que é o Benzema, mas também com o argentino, viu? Parece que até a saída do Paredes tem a ver com essa relação aí, conturbada entre os dois, que estarão se enfrentando amanhã na final da Copa do Mundo. Por outro lado, os jornais argentinos são um pouco mais comedidos em relação à final. Eles não falam em títulos, eles falam só em como a Argentina vai parar ou tentar parar o Mbappé e como é que ela vai a campo, muito provavelmente com 3 zagueiros, pelo que consta aqui no jornal Olé, o argentino Olé, Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña, Depou, Enzo Fernández, Alex McAllister, Julian Álvarez e, claro, Lionel Messi. Esses seriam os 11 do Scaloni para enfrentar a equipe francesa. Tá aí as notícias, Lucas.
É isso, estamos de olho aí em tudo que acontece a respeito dessa final. E se você quiser saber mais, dá uma olhada lá no nosso Instagram, porque qualquer nova informação a gente vai estar publicando aí para informar você sobre tudo da Copa do Mundo. Ficamos por aqui, agradecemos aí a audiência, a paciência e até amanhã com o nosso grande episódio sobre a final e a futura campeã do mundo. Tchau, tchau, pessoal!